10:07 no horário de Brasília, 22 graus é a temperatura, chove nesta terça-feira em Cascavel, isso é bom, Cascavel em boa parte da região. 14 de setembro, estamos iniciando a segunda hora. Lembrando que vamos até às 12 horas com as principais informações de Cascavel, da região e do Paraná. E agora nós vamos falar de economia. Estou recebendo aqui nos estúdios o professor Vander Piai, ele é economista, para a gente falar um pouquinho desse momento que estamos vivendo. Vamos falar da inflação, alto dos juros, dólar, estimativas do Banco Central, boletim Focus divulgado ontem, e o que a gente pode esperar nesses próximos meses e, naturalmente, fazendo também uma projeção para a partir de 2022. Professor, obrigado pela presença, bom dia.
Obrigado, é sempre um prazer estar aqui na CBN, com vocês, é Roberto, com todos os nossos ouvintes.
Vamos falar um pouquinho sobre os dados ainda do IBGE, em relação ao primeiro semestre de 2021. Depois nós vamos para os dados divulgados ontem, professor, mas a gente pode observar que o PIB do Brasil, por exemplo, ele cresceu 12,4% no segundo trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado. Se a gente juntar os seis meses de 2020 com os seis meses de 2021, o crescimento do PIB foi de 6,4%. Nós tivemos, é bem verdade, uma queda no PIB, ficando praticamente estável, 0,1% no segundo trimestre de 2021, comparado com o primeiro trimestre de 2021. Então, o segundo trimestre com uma pequena queda, quando alguns imaginavam que nós poderíamos ter aí uma sequência de crescimento. A inflação em alta, como que você analisa todas essas circunstâncias e o que a gente pode esperar para esses próximos meses?
O que que nós temos agora? Nós temos uma tendência. Nesse momento, os números não são assim muito positivos no sentido da tendência, embora eles não sejam assim números absolutos, números complicados, números aterrorizantes, nada disso. Se nós olhássemos o último relatório, nós teríamos uma percepção diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que isso é conjuntural, que a gente não pode avaliar o que vai acontecer no contexto de toda a economia brasileira do ano de 2021 por esse relatório, assim como nós não podíamos avaliar pelo primeiro, o segundo, todos os relatórios que são emitidos regularmente pelo Banco Central. Há coisas preocupantes? Sim, há coisas preocupantes, por exemplo, a aceleração da inflação, no IPCA agora, já hoje ele está considerado no próprio relatório em 8%, ela está acima da meta. É um número que preocupa, mas ele não chegou a dois dígitos. Só para você ter uma ideia, Zé Roberto, não é um problema só do Brasil. Todos os países assim, desenvolvidos de modo geral, estão sofrendo este, digamos, esse pós-traumas do Covid-19, que foi aquela diferença entre oferta e procura no momento em que as pessoas continuaram consumindo durante o Covid, precisavam se alimentar e tudo mais, e no entanto a produção industrial deu uma brecada porque não se sabia o que aconteceria. Inclusive muitas indústrias fecharam, não só pelo Covid, mas achando que talvez não houvesse mais consumo para aquele tipo de item, e não foi verdadeiro. Então esse descompasso acabou gerando uma pressão inflacionária, porque quando você, digamos, abre as comportas, há o que a gente chama de pressão de demanda. Eu cito os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão tendo a maior inflação das últimas duas décadas e meia, né? A inflação deles me parece que nesse momento está 5,8%. Uhum. Então,
então isso nós podemos dizer assim que, embora a inflação seja real, mas é um real diferente.
Ela é ocasionado por esse descompasso entre oferta e procura que nós tivemos em função da pandemia. Uhum. Não é?
Então, ela vai se acomodar depois?
Ela vai se acomodar, porque os indicadores, veja só, o Banco Central hoje tem instrumentos muito eficientes, né? Existe um controle macroeconômico muito bom da economia brasileira. Por exemplo, a taxa Selic, que é um regulador primário da própria inflação, ela tem servido para esse ênfase, né?
E a taxa de juros foi para 5,25.
5,25 Selic. Chegou é a tendência a dois de alta, lá, né? Lá atrás, exatamente. Né? Então... é uma tendência de alta. A tendência agora é que os Estados Unidos aumentem a taxa de juros. O que é que acontece com os capitais, portanto?
E é o caminho, não tem jeito.
Né? Não é o caminho. E o que acontece? Como é que isso afeta o Brasil e outros países? Mas falando dessa relação, é que você tem, por exemplo, uma diminuição dos capitais que afluem para o Brasil, que é o capital, dito capital especulativo, capital financeiro, né, mais chique, capital financeiro. Eles, obviamente, eles retornam para outros países, né, que têm uma musculatura econômica maior, na medida que esses países aumentam a taxa de juros. Então, isso prejudica a nossa entrada de capitais. Se você for ver, por exemplo, no relatório Focus, nós temos aí com 50 bilhões, né, que quando nós tínhamos 80 bilhões de entrada de capitais, etc. Mas isso também é uma coisa conjuntural, porque ela pode mudar de um momento para o outro. Qualquer coisa nova na economia americana, ela acaba mudando isso também. Então eu não vejo com grande desespero. Por exemplo, o nosso PIB atualizado, ele decresceu, a perspectiva do PIB para o final de 2021, que estava lá em 5,5 mais ou menos, agora ele está em 5,01, 5,02, ou seja, 5%. Um número muito bom ainda, Zé Roberto. E para os ouvintes que estão, né, que estão assim, atentos ao movimento da economia brasileira, nós temos que compreender que historicamente o último trimestre sempre é um trimestre muito bom, ok? Ou seja, então, na verdade, nós devemos fechar com um PIB maior do que essa projeção desse momento dos 5. Me cobro isso depois, porque sempre funcionou. Porque o último trimestre é quando há, digamos assim, um aquecimento maior do mercado, uma aceleração da atividade industrial e tudo mais. Então, não vejo com grandes... Aliás...
Mas vamos fazer um cálculo aqui, Wander. Por exemplo, o ano de 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1. Vamos dizer que esse ano feche, você está falando que fecha acima de 5, hoje o Banco Central projeta, estima um crescimento de 5%. Se crescer 5,1, vamos arredondar aqui, aí nós teríamos durante a pandemia 2020 e 2021 um crescimento efetivo de 1% somando os dois anos. Os países desenvolvidos têm crescido ou estariam crescendo 1% no meio da pandemia?
Aí que está, nem todos. Alguns sim, outros não estão conseguindo manter, outros tiveram, digamos, uma queda do PIB muito superior à nossa e a recuperação deles tem sido muito mais lenta.
Isso pode dizer, então, que o Brasil, a situação não é tão drástica.
Não, entre o que a gente chama de BRICS, os países emergentes, o Brasil é que teve a melhor desempenho no tocante, digamos assim, a recuperação econômica no pandemia e pós-pandemia, porque a gente não pode dizer ainda que nós estamos num total pós-pandemia, né? Ela ainda está no nosso cotidiano e ainda está restringindo uma série de atividades econômicas e tudo mais. Então eu não vejo com nenhum desespero esses indicadores, essa tendência, os números que dão a decaída, não vejo. A inflação é um problema de fato, nós temos aqui uma inflação que decorre muito dos preços administrados, né, Roberto? Você sabe, os preços administrados são aqueles preços que decorrem, por exemplo, de tarifas públicas, como luz, energia elétrica, os nossos combustíveis, que nós não temos o mercado completamente livre, no, né? Ainda existe um controle muito grande, são preços administrados, né? Ou seja, precisa ser autorizados os aumentos pelo governo pela Petrobras, para que eles...
É uma pergunta, inclusive, aqui do Otávio. Obrigado, Otávio. Ele diz o seguinte: essa alta do gás, do diesel, alteração no dólar, isso tem a ver também com a crise política? Se o Brasil estivesse vivendo um momento mais sereno, os impactos seriam menores nos preços e na inflação? Gostaria de saber do professor.
Perfeito, Otávio, né? Perfeitamente, Otávio. É uma pergunta muito pertinente, mas perfeitamente. É outra coisa que a gente iria tocar aqui. Nós temos no plano externo, né, dificuldades, por exemplo, como eu disse, a alta da taxa de juros, a alta da inflação nos Estados Unidos, mas nós temos no plano interno essa questão política que, infelizmente, no Brasil é muito premente e que ela realmente altera. Qualquer palavra do presidente, qualquer palavra diferente, ela faz com que o mercado cresça ou o mercado decresça. Então, nós somos muito sensíveis, sim, à questão política. Ela está intrinsecamente ligada. E isso é um dos motivos também pelos quais o último relatório Focus capturou no mercado essa tendência, digamos assim, da diminuição, da desaceleração da atividade econômica. Mas essa desaceleração não é uma desaceleração brusca, absoluta, né? É uma desaceleração muito lenta. Mas você tem razão, isso sempre interfere diretamente na economia brasileira. Nós precisamos superar essas etapas, né? Eu gosto do ministro Guedes, ele tem sido uma pessoa muito coerente na sua fala desde que assumiu, e o ministro Guedes tem percebido, sim, que um dos problemas nossos, que é o custo do Brasil e principalmente o custo das empresas, em que precisamos reduzir realmente a nossa carga tributária, né? Porque nós nascemos, antes de produzir, nós já estamos pagando impostos. É uma grande, completa inversão. Nos países mais avançados não tem nada disso, né? Você paga o imposto depois que você começa a produzir. No Brasil, não. Você já tem uma série de impostos para você poder começar a produzir. Isso é um absurdo, que não pode ser desmontado apenas na fala de um ministro. Por quê, Zé Roberto? Porque, na verdade, existe toda uma estrutura de ordem tributária, nossos orçamentos, né, que precisam ser cumpridos. Então é necessário aquilo que nós constantemente falamos, que é necessário a reforma tributária, que vai e vem e nunca sai do papel, uma reforma fiscal que vai e vem e nunca sai do papel, e quando se fez ao longo do tempo, já fizemos várias, uma mentira, fizemos pequenas reformas, fizemos remendos, nós somos uma grande colcha de retalhos, nós nunca fizemos a reforma efetivamente que nós precisamos. Então, isto vai continuar afetando, infelizmente, né, um crescimento pleno e, digamos, constante da economia brasileira.
Nós temos mais um minutinho, Manuel. Obrigado, Vanderlei. O Valdemir também acompanhando, o Francisco. E só lembrando que depois daquelas quedas, da recessão que nós vivemos no passado, em 2017, o Brasil cresceu, falando do PIB, falando da economia, cresceu 1,3%, repetiu o crescimento em 2018, 1,3%, cresceu 1,1% em 2019. Muitas críticas, porque o Brasil não crescia com mais velocidade. E para 2020 havia uma estimativa, inclusive do próprio Banco Central no início do ano, de um crescimento de 3,5%, 3, 3,5%, mas aí veio a pandemia e derrubou o PIB do Brasil para 4,1%, perdeu 4,1%. Então, se sobe 5,1%, somando 2020 e 2021, nós teríamos um crescimento efetivo de 1%. E você, professor, acredita que a partir de 2022 nós vamos ter crescimentos efetivos, consistentes? O Brasil vai seguir no crescimento, independente do que pode acontecer na política, se esse ou aquele ganha a eleição?
Vai, mas agora tem uma outra questão. Eu tenho a impressão que tudo isso que aconteceu em 7 de setembro apazigou as partes. Houve uma demonstração de antagônicos aí, dos lados antagônicos, e me parece que nós agora entramos num novo patamar. Nós temos agora, digamos, um refluxo daquela tensão toda, e me parece que nós vamos andar agora dentro de um nível mais civilizado até o final da presente gestão de governo, e isso vai facilitar muito o crescimento econômico. Acho que as reformas poderão, inclusive, andar até em função disso. Acho que as reformas poderão se acelerar. E, em elas se acelerando, nós daremos realmente a estabilidade merecida para a economia brasileira para a próxima gestão vindoura, independente de quem quer que seja. Agora, obviamente, que nós temos que ter consciência também, há discursos e discursos, né? Há discursos, por exemplo, políticos contra o agronegócio, que é uma bobagem. Há discursos políticos que, inclusive, contra a livre empresa, há discursos políticos contra, digamos, o nosso modelo industrial, né? Isso tudo é uma bobagem, nós temos que deixar disso, porque o Brasil tem uma base industrial sólida, tem problemas, claro, mas ele tem tudo para crescer. Hoje nós temos assim nós estamos chegando novamente no pleno emprego das nossas forças, da nossa indústria, entendeu? Por isso é uma das razões pelas quais a gente está tendo dificuldade, inclusive, de suprir os produtos na mesma velocidade que o mercado exige, né? E isso é um demonstrativo inequívoco de que há um crescimento sólido, constante da economia brasileira.
Professor Vander, muito obrigado pela entrevista.
Disponha, é um prazer.
Conversamos com o economista, professor Vander Piai, agora 10h21.